Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta. Depois de tanto tempo aí sem programa, estamos de volta. Eu, Maxon Lima, e o meu grande amigo, comparsa, Rômulo Matei.
Gostei do comparsa, hein?
Estou
Gostei.
com.
Partners in Crime.
É.
É, cara, é isso aí. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde aí, independente do horário que vocês estão nos escutando, né?
É, a gente teve um monte de probleminha no meio do caminho que a gente ficou tantas semanas sem programa. A gente vai tentar voltar agora com os nossos semanais, que a gente vinha de uma entoada aí. Apesar de que o último programa foi super especial, né, Romulo? A gente deu bastante tempo pro pessoal assistir o programa de Last of Us com a Monique e com a Alice.
E teve 1h20 de programa. Foram quase dois programas, né?
Tipo isso, foi tipo isso. Esse aqui ele vai ser dedicado a Resident Evil 4, a edição de 2023, o remake do clássico absoluto de 2005. É, eu sei que, né, todo mundo já falou de Resident 4, todo mundo já escreveu, todo mundo já fez vídeo, já fez isso, aquilo, mas nós não, né? Eu por muito tempo fiquei pensando, pô, será que eu gravo mais que horror? É, mas eu quis esperar para falar com o Rômulo sobre, porque é sempre mais especial. Essa conversa, essa troca de ideia, etc e tal. E cá estamos com o nosso especial de Resident Evil 4, mas, como de costume, a gente tem umas outras coisinhas para conversar antes da cereja do bolo. Teremos jogo para dar para você, nosso querido, nossa querida ouvinte, Deus de Gente Morta, jogo de terror brasileiro. I Did Not Buy This Ticket, que inclusive, caso você nunca tenha ouvido falar desse jogo, que está disponível na Steam, recomendo dar um pulinho lá no youtube.com/masquehorror, que eu gravei um programa sobre, e foi cedida mais uma cópia aqui para o nosso podcast, gentilmente, pelo roteirista do jogo, que é o Thiago Rash.
I did not buy this ticket. E
Isso.
se você ganhar, você will not buy this game. Você vai ganhar. É legal sempre a gente sempre ter o apoio da galera aí que a gente fala. O pessoal da Dark Side também me mandou um pacotinho, eu nem sei que chegou, que tá lá em São Paulo. Eu vou ver amanhã, já que
Tá
vai trazer
vendo?
para cá.
Que
Aí
maravilha.
vamos ter mais coisa para falar. Esse apoio aí que a gente ganha, tanto dos desenvolvedores, mas você, né, Maxson, com o contato que você tem direto com os caras aí. E, por favor, vocês, ouvintes, vão no Medium do Maxson lá, que tem
Ah.
entrevistas com tudo que você imagina de cara de game, de terror, indie, meu, o mais obscuro do mundo, assim, você
É,
encontra lá.
não tem muita entrevista, mas eu diria que elas são todas muito especiais, assim, muito pontuais.
Sim, aí qual que é o endereço?
É medium.com/@MaxsonLima.
Aí, vão lá, confiram
Mas digita
lá.
na busca lá do Medium. Medium é um bom canal, cara, para artigos. Ele é uma espécie de blog. É tipo um WordPress, só que super simples. De usar, de manusear, de postar, de publicar, de colocar as fotos, legenda e tal. Foi o que eu gostei mais e que, na verdade, faz um tempinho que eu não coloco nada lá. Tá meio abandonado. Mas eu gosto muito do que eu já pus lá. É, mas de qualquer forma, no meio do programa aqui, a gente vai soltar uma pergunta a respeito do jogo. Não precisa ter jogado, evidentemente, para acertar. Mas aí precisa de uma pesquisa, não é uma pergunta assim tão fácil. É, e a primeira pessoa que responder corretamente lá no youtube.com/masquehorror, no programa, evidentemente, desta edição aqui, leva. Assim como a gente fez, né? A última promoção dessas que a gente fez foi do Alan
Do
Moore,
Alan Moore, sim.
né?
Que o cara não é o prêmio que o cara levou, não é, não é um prêmiozinho qualquer, né? O
Sim.
cara levou uma assinatura do Magus, né, mano? Pô.
Exatamente, de punho próprio, punho, né?
É.
Não é um negócio ali, o cara que assinou, o mago assinou. É, então vai ser esse o caso. Aí em algum momento do programa a gente vai soltar isso. E temos dois trailers que saíram recentemente aqui, que foram dois trailers de terror muito impactantes, diria eu. Começando com o mais novo da A24, chamado Talk to Me.
Bom, hein?
O pôster daqueles bem, né, com uma mão assim, tudo rabiscada.
Até o logo da A24 no trailer, ele vira um 2, a mão vira um 2, né? É
E dá uma
a mão vira
agonia,
um 2.
a
Nossa,
mão
dá.
se, né, desdobra, se quebra ali o osso e tal. E é aquela coisa de o existencialismo niilista de adolescentes que se metem com o sobrenatural, né?
O jovem fazendo merda.
O jovem confrontando o além, o jovem ousado que dá
Usado.
vazão para tantas histórias de terror. Se não existisse o jovem ousado, a gente não teria uma fração dos filmes de terror que temos.
Sim, com certeza, cara. Desde os primórdios, né?
Desde
Vamos
os
lá em
primórdios.
Crystal Lake, assim, sei
Sim.
lá.
Me pareceu muito bom esse trailer, cara. Não temos data certa, não temos nem nome em português. A gente sabe que ele rolou em alguns festivais no final do ano passado.
Cara, o que a gente sabe é que é a A24, né? E que é de um. São dois irmãos aí, chama o Danny Philippou e o Michael Philippou, que eles têm um canal, né, de vídeos lá, eles são australianos. E é o primeiro longa dos caras, só que os caras já trabalham com cinema e eles fizeram um trampo em Babadook, cara. Os caras trabalham com a fotografia e a elétrica em Babadook.
Então, a Austrália tem grandes mestres de terror, e você citou Babadook não à toa. A Jennifer Kent, que escreveu e dirigiu, é uma grande mestre do terror e australiana, né? Eu tô vendo aqui, cara, que a previsão é de estreia no final de julho, começo de agosto. Então, meio do ano aí teremos terror da 24.
E esse exorcista que não chega, Maxon?
Fim do ano, cara. O que temos tido de filme de possessão não é brincadeira, cara. É muito filme de possessão demoníaca por conta dos 50 anos do Exorcista. Inclusive, eu fui tentar assistir o Exorcista do Papa, aquele do Russell Crowe, no cinema. Pouquíssimas sessões, tipo... cara, tá difícil de competir com os grandes filmes, né? Os grandes lançamentos desses filmes menores, assim. No caso, o Exorcista do Papa nem é, né? É filme de grande estúdio, com um ator muito famoso.
É tipo, cara, Russell Crowe. O cara é o gladiador, é o Maximus Decimus Meridius, cara.
Três exorcismos, a Primeira Comunhão, se eu não me engano, teve o filme de terror brasileiro, né, o Raquel 1x1, que eu não consegui assistir, tudo isso, cara, fica pouquíssimo tempo em cartaz. Se você não assiste na estreia, na semana de estreia, você perde, fica bem difícil de assistir. Outro trailer que saiu, inclusive no dia que estamos gravando esse podcast, é do filme novo da minha franquia de terror favorita recente, que é o Sobrenatural, Insidious The Red Door, ainda não tem nome oficial aqui no nosso país, mas com certeza deve chegar junto com a estreia lá de fora, que é julho também. Eu gosto muito dessa franquia, cara. Tipo, é uma franquia idealizada também pela duplinha, né? James Wan e Lee Whannell. O Lee Whannell não só escreve, como também atua. Ele é um personagem muito importante. Ele é um dos caçadores de fantasmas ali, junto com a Lynn Shay, que é uma atriz que eu amo de paixão. Ela é muito importante nessa franquia.
A mãe tem o Patrick Wilson, né, Joe?
O Patrick Wilson, ele não só vai protagonizar esse filme, né, como todos os outros da franquia, ele é o Josh, mas ele também dirige, é a estreia do Patrick Wilson na direção. O trailer, ele me arrepiou inteiro, cara, porque se você assistiu pelo menos o primeiro, Insidious, que é aquela família que se muda pra uma casa, e aí um filho mais novo entra em coma. E aí quando eles chamam, depois de muitos testes médicos, ninguém descobre que o menino tem, eles chamam lá, ele encheia o seu... É Elaine, né, que ela chama.
A veinha.
E o seu time de sobrenaturais, ali, investigadores sobrenaturais. E aí ela descobre que o menino, ele fez uma viagem astral e não voltou pro corpo. Basicamente a premissa é essa, né?
Nossa, cara.
Cara, eu amo esse filme. A história desse novo é desse menino do primeiro filme, jovem, na faculdade. Todas as histórias são muito bem amarradas. A história do terceiro filme, que eu particularmente tenho um carinho muito grande, é sobre a infância da Elaine, né, da personagem da Lynn Shay. Se você não acompanhou Insidious, Sobrenatural, cara, é uma franquia que, de fato, vale muito a pena ir atrás, porque
Eu tava até falando com você, né, que eu sempre confundo o Insidious com o Conjuring, por causa do Patrick Wilson.
É normal, né, não só o Patrick Wilson, mas... Né,
o James Wan.
James Wan, exatamente. Então, sei lá, normal. Acho que não tem nem como evitar um negócio desse, né? Mas, cara... Ó, eu falei o nome da personagem da Lynn Shay errado. Não é Elaine, não. É Elise.
Elise.
Mil perdões. Elise é o nome dela.
Alright.
Bom, novo Sobrenatural. Pra mim é sempre algo altamente antecipado. E Resident Evil 4, hein, Romulo?
Cara, posso contar uma mini historinha? Eu era um jovem... Né? Quando que saiu? Foi em 2004, foi?
5.
2005, não, já não era tão jovem, tinha 25 anos. Jovem. Mas eu era aquele cara meio purista, sabe?
O fãzinho hardcore.
Não é que isso aí não é Resident.
Fãzinho que... hardcore, ai.
Sim, cara, nossa, pra dar pior pé. Não que eu não vou jogar isso, que onde já se viu, que piririm pororó. O Resident pra mim é só 1, 2, 3 e o Code Verônica, só. E acabei, por essa minha ignorância... assumidamente ignorância que eu tô dizendo aqui perante todos vocês aí do Brasil e do mundo. Nossa, agora já pensou? Mas pior que tem gente que escuta a gente em outro lugar, outros países, viu?
Tem em Portugal, sabia? Fiquei surpreso, cara.
Portugal tem na Espanha, tem uns lugares. Que loucura, né? É. E, pô, então é o seguinte, cara, eu não joguei, cara. De birra. E eu tô muito bravo, porque como que eu não joguei um jogo lá, que na época deve ter sido maravilhoso. E uma galera que é fã de Resident fala, meu, que foi a galera que começou jogando no 4, né?
Mas foi muito divisivo, sim, Romulo. Eu lembro muito bem de que, né, foi polarizador nesse aspecto. Não tô dizendo com relação a como ele foi avaliado, foi recebido pela crítica e tal, porque ainda é o Resident Evil mais bem avaliado. Eu diria que ele é ainda mais influente do que o Resident Evil clássico, o original de 96.
Impossível.
Eu acho que é, porque ele transcendeu o próprio gênero. Existe Resident Evil em todas as coisas, Resident Evil 4. A perspectiva de câmera over the shoulder, ela é a mais utilizada. Em todos os gêneros. Então é isso que eu tô dizendo. E tudo isso veio em decorrência do fracasso de vendas do Resident Evil 2 e do Resident Evil 0. Que foi aquele acordo bizarro entre Capcom e Nintendo.
Tá falando das versões do GameCube.
Sim, o clássico, o remake de 2002. O Resident Evil 0 também saiu em 2002.
O 0 do GameCube é maravilhoso, cara.
Mas foram maus de venda, porque o GameCube não vendeu tanto quanto comparativamente ao PS2, né? E eles ficaram restritos ao GameCube por muito tempo, esses jogos, que são excelentes, né? É o meu Resident Evil favorito, o remake do primeiro, etc e tal. Mas essa mudança radical foi em decorrência disso, o próprio Shinji Mikami já falou. Não foi comercialmente bem aceito. Logo, tivemos que mudar a fórmula clássica, foi meio que nessa linha. E nasceu um dos jogos mais influentes de todos os tempos. Eu diria que Resident Evil 4 é tão influente quanto o GTA, quanto o Doom. Eu acho que quanto o Mario, eu acho que é nessa linha.
Olha, e eu tenho que dar o braço a torcer e enfiar minha viola no saco e falar que realmente...
Agora, fazer um remake disso é muito crítico.
Ah,
e agora sim é de fato um remake, porque se a gente leva em consideração o remake do 2 e do 3, que a Capcom sempre chamou de reimaginação, mudou a perspectiva. Não é mais um jogo em tanque, câmera fixa, etc e tal. Esse aqui, ele é bem aos moldes do clássico. A maleta, o posicionamento de itens ali. Ele pegou e expandiu, né? Ele segue fielmente ali os acontecimentos, os eventos do original. Ele muda algumas coisas aqui e ali. É curioso dizer que o roteirista desse jogo é o Matthew Costello, que é um cara que assina muitos jogos, inclusive, pensa, o primeiro jogo do cara foi o Seventh Guest. Um dos primeiros, vai. Então o cara teve envolvido com Doom, teve envolvido com Raid, com jogo, com Shell Shock, tô vendo aqui o currículo dele. E aí o cara se meteu em Resident Evil 4 com a Capcom, entendeu? É bem louco pensar nisso. Os diretores do jogo, né, o Yasuhiro Hampo e o Kazunori Kadoi, são pessoas que estão envolvidas com Resident Evil há muito tempo. Muito, muito tempo. No caso do Ampo, ele está envolvido com a franquia desde os primórdios, desde o primeiro. Foi diretor do Resident Evil 5, foi diretor do Revelations 2. Eu sinto muito de Revelations 2 nesse Resident Evil 4. Novo. Mas assim, você contou tua historinha, eu preciso contar a minha.
Sim.
Que esse, pra mim, é o Resident Evil mais especial de todos, porque tá o meu nome lá nos créditos, né? É surreal pensar...
Agora, né? Agora dessa versão, né?
É surreal pensar que no Resident Evil 2023, o Resident Evil 4 Remake, tá meu nome nos créditos. Eu trabalhei lá como gerente de localização, de projeto, na localização PTBR.
Não faz jus a você. Você tinha que ter um DLC com a camiseta pro Leon com a foto sua na camiseta.
Ah, que isso, cara. Eu trabalhei com tanta gente maravilhosa, né? Com todo mundo todo o pessoal da Keywords que trabalhou ali em cima, avidamente, do projeto. O Rubens, o Felipe, o Renato, o André... a Carol, a Bruna, o Ivo, o Glauber, a Nath, todo mundo. E todos os dubladores, né? Porque, cara, tipo, o Felipe Grinan, que foi o Leon, a Michelle Giudice, a Ashley, o Leonardo Camilo fez o Sadler, o Mendes, quem fez foi o Nilmar Condes. Faço questão de citar. O Dlajali Silva fez o Jack Krauser, Marcelo Campos fez o Ramon Salazar, o Wesker, quem tem voz, dá voz ao Wesker, é o Titio Marco Antônio, Marco Antônio Abreu.
Peraí, Titio Marco Antônio da rádio?
Ele é um dublador, é o Patrick Estrela do Bob Esponja.
Nem fudei, olha só, mano.
Ele é um puta dublador, cara. Super experiente, dublou um monte de jogo. A Ada Wong, Paola Molinari, a Hannigan, a Cássia Bisreglia, o Mercador, que é o meu favorito disparado nesse jogo novo, que é o meu querido Marco Nepomuceno, que é um grande diretor de jogos. O Luiz que é o Michel Di Fiore. E aí tem uns personagens assim que marcaram demais. Por exemplo, o Mike, que é o Glauco Marx. O policial novato ali no começo, que é o Dudu Fevereiro. E sabe quem faz a voz do outro policial?
Quem?
O policial veterano?
Quem?
Ninguém mais, ninguém menos que Carlos Seidel. Sabe quem é o Carlos Seidel?
Seu Madruga, porra.
Seu Madruga. Temos Seu Madruga em Resident Evil, tem noção? Então foi muito especial fazer parte disso, sabe? Todo o processo de pegar os roteiros, de acompanhar, de tantos e tantos tempos que eu já sabia disso, né? Sigilo absoluto, total e absoluto. Receber o pessoal da Capcom lá no estúdio durante as gravações, né? O Cadu, o Denis. Então são coisas muito especiais, assim, cara, que me marcaram pra tudo sempre. Eu diria que é o ponto. O auge da minha carreira, assim, o pináculo da minha carreira.
Muito mais,
meu nominho ali no Resident Evil 4, sabe?
Virar muito mais ainda, pode esperar.
Cara, nunca ia imaginar um negócio desse. Pra mim é absolutamente surreal isso. Mas aí, Romulo, então você não jogou o jogo original por birra.
Mas não é que eu não joguei apenas, eu não joguei e não sabia de nada.
Então a percepção é outra. O que, que você achou desse novo? Como foi pra você?
Cara, eu comecei. Eu sempre começo a jogar no padrão, na dificuldade padrão, né? Porque é muito facilitado, é muito, muito facilitado. E como eu não tinha experiência nesse, eu falei, não vou.
Não, mas o padrão é uma boa dificuldade, ele oferece desafio.
Foi, comecei a jogar tal, e eu peguei eu tô numa fase de filme de culto, né? De cultos, assim.
Então se encaixa.
Então, bicho, quando eu chego naquela ilha lá, eu vi aqueles malucos. Porque não é. Você tá esperando o quê? Umbrella, você tá esperando o quê? Zumbi.
Mas que curioso, cara, você tá falando como se você estivesse falando do jogo de 2005, assim, que sensacional.
Né? Sim, mas é verdade, mas pra mim é o jogo que eu não joguei, eu tava esperando isso, cara.
Você tava na revista na época, que revista você tava na época?
Na época eu tava na acho que na Game, não, na Super Dicas PlayStation, se eu não me engano.
Quem que jogou? Foi o Humberto?
Quem jogou foi o Guerra, eu acho.
Você se lembra de como a comoção que foi?
Não, cara, porque eu era o chatão. Eu falava, não quero ver essa merda. Isso aí não é Resident Evil. Entendeu?
Olha só.
Não, desse jeito, cara. Besta, né? Idiota. E aí, cara, eu falei.
Vou te falar que o que me conquistou de fato foi aquela imagem do Leon com o Dr. Salvador, a serra elétrica enfiando no ombro dele, sabe? Quando eu vi aquilo eu enlouqueci.
Teve até uma edição especial que saiu na época, né?
O controle de serra elétrica, que é uma nota, e eu já peguei esse controle na mão, cara. E o cara falou, e aí, vai? Vai ou não vai? Compra ou não compra?
Eu acho que o Cadu tem, mano.
Ah, o Cadu é um grande colecionador de
Resident. Acho que o Cadu tem, não sei se a Monique tem, mas acho que o Cadu tem, cara.
Será que a Monique não tem? A Monique tem uma coleção muito fantástica de Resident.
Não sei. Depois eu vou mandar uma mensagem perguntando se ela tem. Fala que a gente fez o programa e vou perguntar se ela tem.
E a Monique, cara, a gente tem que citar sempre quando o assunto é Resident Evil, afinal, a maior autoridade mundial de
mundial,
Resident Evil, Monique,
mesmo.
Monique Alves, Resident Evil Database, caso você não conheça, a gente sempre vai divulgar aqui. É o lugar para se conhecer, para se aprofundar, para estudar Resident Evil de todas as formas possíveis.
Não,
o negócio
só
uma
coisa para você aprender, para você, os hard news também, tudo, qualquer coisa tudo que sai de Resident tem lá, cara.
E ela é uma das minhas melhores amigas, uma das pessoas favoritas na vida é a Monique, cara.
Ela é incrível demais, demais, demais. Beijo, Monique. Então, cara, joguei como se fosse. Como se fosse a primeira vez. E foi a primeira vez, na verdade.
Maravilhoso.
E joguei e gostei, cara. Eu acho que não deve ter tido esse tipo de percepção na época, porque não tinha, não era dublado.
Você gostou da dublagem? Assim, pode ser
gostei,
sincero.
Gostei, tem uns palavrãozinhos aqui e ali. Gostei, cara. Gostei mesmo.
Cara, eu amei o Mercador, cara. O Mercador foi a minha... Assim, porque o Mercador foi o personagem mais incrementado comparativamente ao original.
Uhum.
Você descobre mais dele com as missões, que existem as missões secundárias ali que ele te dispõe na vila. A vila abre em alguns momentos, por exemplo, o momento do lago ali, que você enfrenta o Del Lago, que você vai de barquinho pra vários lugares, aquilo tudo novo. Expandiu demais.
Não assim, tinha no primeiro aquilo?
Daquela forma, de jeito nenhum. Aquele monte de side quest ali, né?
Devia ser tipo, você entra no barco, fica a tela preta e você aparece no outro ponto.
É não, isso? Você enfrenta o Del Lago e depois você vai ali no mercador, numa parte dele. O Leon, ele é infectado, né? Ali ele tem aquele primeiro momento de que a plaga tá dentro dele. A gente tá contando um pouquinho mais do que a gente costuma falar, porque, né?
Assim,
popular, a história, né? A coluna vertebral é a mesma.
O único que não sabia da história aqui era eu, cara, que não tinha jogado.
Você não sabia nem o lance dos lousos iluminados,
não,
nem o lance.
Zero. Zero.
Inveja, hein, Rômulo? Queria, cara.
Zero. Zero information, cara. Zero, zero. Não sabia de nada. Sabia que tinha a Ashley. Sabia que a Ada aparecia. Era o que eu sabia.
E o Leon. Você sabia que o Leon era o protagonista.
Ah, não, mas tava na capa do jogo, né, meu? Sim. Sim, é a capa do jogo, inclusive aquela capa icônica, né, dele com a arma, assim, né, em posição de descanso, assim, no ombro. Assim,
cara,
assim.
Eu tenho tantas cópias de Resident Evil 4 aqui que você não tem noção, cara. Eu lembro, sabe uma história mórbida? Eu ia nas Casas Bahia, do centro de São Bernardo, jogar o Resident Evil 4 de Zibo.
Ah, mano, saiu pro Zibo, velho.
É.
O finado Zibo.
Eu ia lá jogar, o cara até dava risada da minha cara, porque o Zibo ficava lá no mostruário, eu ia lá e jogava Resident 4. Foi assim que eu joguei. Aquela aberração de jogo, cara.
Era muito ruim no Zibo?
Era assim, era absolutamente peculiar, assim. Era uma experiência transcendental aquela caceta lá, porque falar que é ruim não é o suficiente. Era, não tem palavra pra descrever o que era aquele negócio. Era uma aberração, assim.
Gente, pra quem não sabe o que é o Zibo era um videogame nacional que foi lançado ali no... Eu acho que lá era pro 2002, 2000...
É, um pouquinho mais... 2009.
2009. Era uma tentativa
feio de fazer... Feio que dói, um controle. Nossa, que parecia um que ia quebrar na sua mão.
Era um bumerangue o controle, era um bumerangue.
Não, era um controlinho safado, assim. Não tinha um formatinho... Não era um bumerangue, era tipo o de Super Nintendo com umas coisinhas pra cima, tinha os dois analógicos como se fosse do PlayStation. Era uma coisinha feia que doía, cara.
E a ideia do Zibo era que você podia baixar os jogos, né?
Isso, e era revolucionário.
Era revolucionário na época, assim, não tinha esse lance de baixar. Assim, então, era na época do Play 2, cara. Então, então, enfim, eu nunca joguei nem... Eu tinha na redação, mas eu não lembro de ter jogado nada. Eu joguei
ah, muito. Tinha na redação, Zibo?
Tinha, mas não tinha jogo, né, meu? E o jogo era tudo velho.
Chegava. Pô, eu vou te falar, cara, já era a época do PS3 e do 360, já.
Sim, eu lembro que tinha, mano...
Que era 2006, 2008.
Quando chegou o Zibo lá, tinha acabado de chegar o PS3 com Heavenly Sword ali. Aí eu falei, porra, mano, os caras vão jogar Heavenly Sword ou vai jogar essa merda aqui?
Não é possível, Robo. Deve ter chegado antes, pô. O PlayStation 3 de 2006, pô. Saiu, tipo, saiu no Japão em 2006, nos Estados Unidos no começo de 2007, não lembro exatamente.
Pensa quando. Assim, o Max, era uma época que não existia assessoria, cara.
Mas, pô, 2 anos de defasagem.
Cara, nessa época, pra você ter uma ideia.
Pô, o PS3 360.
Isso aqui é bastidores de revista de games, hein, meu? Isso aqui a pirataria comia solta, bicho. Porque não dava pra comprar os jogos todos que saíam. Então, tinha um cara, camarada meu até hoje e tal, que ele fazia as cópias e levava pra todas as redações, cara. Entendeu?
Eita.
E o pessoal comprava, pagava por mês ele. Entendeu? Eu tava falando com ele hoje, inclusive, no WhatsApp. Entendeu? E ele vivia disso, cara. Ele gravava os jogos e levava, cara. Porque não tinha como. Os jogos sempre foram muito caros e era uma época que não existiam as assessorias das empresas de fora, tipo Capcom, e não estavam aqui. Elas estavam começando a chegar. Uhum. E era assim, era só top... Só tops, assim, que os caras viviam. Sabe, é uma era pré-IGN, é uma era pré...
É o One Up, né? Lembra? Tinha aquele jogo?
Sim.
Tinha aquele site, o site famoso?
Sim. É pré, cara. Então, tinha umas revistas de videogame, e algumas revistas de videogame tinham sua contraparte online, assim. Mas ninguém dava muito nem atenção, cara. O lance era comprar revista, entendeu?
Game Inclusive, Pro. Eu lembro que tinha lá na Super Game Pro. Direto da Game Pro dos Estados Unidos.
Cara. Disso. Nossa, eu tenho tanta história disso aí pra contar, cara.
Eu sempre tento puxar essas suas histórias, assim. É um privilégio ouvir isso. Mas cara, nem sempre tem a oportunidade. Mas meu, então, o Resident 4, ele usa essa fórmula aqui... evidentemente que ele próprio criou e que vem sendo refinada nos remakes, né? O Resident 2, ele trouxe de volta isso, o Resident 3 fez uso também. Esse
foi
aqui,
injustiçado,
mim...
hein? Resident 3 foi injustiçado, porque ele era muito curto. Eu amei o jogo, cara.
Eu também, eu sou um defensor, cara. Eu sou defensor de dois Resident Evil que caíram na desgraça da galera, que é o 6 e o 3 remake, né? Eu gosto deles, gosto mesmo. De qualquer forma, eu acho que esse aqui... ele deu um peso maior, assim, pro gameplay em si, assim. Pra como o Leon interage com o mundo de jogo, pra como ele põe a mão nas coisas, para a própria física dos personagens, o impacto no chão, o impacto do golpe, os golpes que o Leon desfere.
Então,
né?
Então, olha como é que incrível. Eu não sabia que o Leon dava porrada. Quando apareceu o botão X ali pra eu apertar, eu falei, que isso, cara?
Mete o handhouse kick ali de Chuck Norris, o suplex.
Um judô, assim, ó, joga o cara pra cima do ombro.
Não, é boneco da SNK de agarrão ali, é tipo Clark, é. Clark Gorodaimon,
coisas que me impressionaram no jogo, que eu fiquei, pô, bom, gostei.
E aí, eles exploraram muito o lance do combate corpo a corpo com a faca, né? Com o lance do parry. Tem parry nesse jogo, cara.
Tem.
E é fantástico o que você faz. E aí você evolui a faca com o mercador.
Tem um troféu,
conserta a sua faca.
Tem dois troféus que envolvem parry. Um é de você rebater, tipo, algum machado, alguma coisa que os caras te jogam. E o outro é você dar 5 parry direto no Krauser ali, no chefe. Plá, 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 aí dá um troféuzinho.
Aliás, né, a batalha com o Krauser no jogo original é o Quick Time Event mais fantástico da história, na minha opinião.
E aí,
o que eles fizeram? É Quick Time Event. Tem bastante QTE no Resident 4 original, que eu acho muito bem colocado.
Eu gosto.
Eu gosto de QTE, cara. Muita gente abomina, acha, né? Eu gosto. Eu sou fã de Shenmue, né? Se eu não gostasse de QTE, não ia fazer sentido. O jogo da minha vida, que é uma mecânica extremamente importante. Shenmue que trouxe tudo isso.
Tá com você, né? Você tá cuidando dele direitinho, né?
Minha cópia autografada por ninguém mais, ninguém menos que o Suzuki, claro. Então, assim, eles foram muito sabiamente ali na veia dos pontos fortes, né? O lance do Melee, que aí colocou o Parry, e a briga de faca com o Krauser nesse tempo real aí com o Parry ficou fantástica. Fantástica, assim. Alguns personagens tiveram um posicionamento, uma participação maior, como o Luiz Serra, que agora virou Serra, né? Antes era só Cera com um R só, botaram mais um R. Ficou muito interessante a participação dele. Gostei. Eu acho que depois do Mercador foi o que eu mais gostei. A própria Ashley, né? Que foi tão criticada na época por ser uma personagem, né? Eu gosto dela no original. Eu acho que é condizente com o comportamento de uma jovem ali passando por todos aqueles obstáculos e tal. Agora é um personagem mais interessante. Os personagens, eles falam bastante fora de cutscene. O Leon, quando tá sozinho, né? Quando tá... Ele tem uma participação maior com o Luiz, tem momentos com o Luiz que não tinha no original.
Nossa, é muito bom, cara, que quando ele acha o Luiz lá, tá dentro de um saco, aí ele tira o cara dentro do saco, o cara sai do saco.
É a primeira parte.
Você tem um cigarrinho.
E assim, o momento Donkey Kong, a parte Donkey Kong do jogo original, eu não era muito fã, não. Mas nesse jogo aqui ficou fantástica, cara. Uma das minhas partes favoritas. A do carrinho de mina, do Donkey Kong.
Total.
Mas aquela, a dinâmica é a mesma. Vila, castelo, aí tem uma parte das minas ali. Depois vai lá pra ilha, que é uma parte mais militar, uma parte mais Rambo, que é com certeza a parte que eu gosto menos. Porém, tem um laboratório lá com um dos inimigos mais destruidores, assustadores, medonhos da franquia Resident Evil. E que foi muito, a participação dele foi muito potencializada nesse jogo, como muitas outras coisas, né? Você deve saber que eu tô falando do regenerador, aquele bicho que tem os parasitas, as plagas dentro, que você tem que ver com visão de calor.
Ah, sim, é, que você põe não, aquele é bom, cara. Mas, então, foi onde eu dei uma empacadinha, sabia?
Que eu falava, você não gostou? O que você achou desse monstro?
Achei bom, achei diferente, cara. E ainda mais depois que ele, que não é só porque você precisa da visão de calor e tal, você depende dele pra prosseguir no jogo, né? Tem uma chave inglesa dentro de um bicho daquele tempo.
Então, aí ainda colocaram essa necessidade, isso aí não existia. Tipo, tem várias partes, você tá preso ali em um cenário com vários deles, saindo de dentro de sacos, uma coisa altamente macabra, porque ele é uma criatura grotesca. E quando ele solta aqueles espinhos, cara,
Mas que a visão de calor ali do rifle lá é rapidinho também, né? Pá, 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 e acabou também.
Ah, mas mesmo assim, cara, eu acho que ele é das presenças mais assustadoras que tem. Abriram mão de um monstro nesse jogo, o U3, que era uma criatura muito importante. É citada ali em arquivos, né? Mas infelizmente é um personagem, um chefão, um monstrengo que não tem. Porém, cara, a batalha do Salazar, por exemplo, eu achei que melhoraram muito. A batalha do gigante ficou muito parecida, do Del Lago ficou muito parecida, do Verdugo ficou muito parecida. Apesar de que tem toda uma história do Verdugo, né? Que eu gostei demais, assim, tem todos os arquivos lá que você lê, você sabe mais do passado dele, eu achei isso muito interessante, tem muito mais da história do Luiz também, do envolvimento do Luiz enquanto policial, enquanto biólogo, cientista. Trampo. Corta isso, corta isso.
Ah, tá.
Não fala isso não, falar. Porque no original não tinha, e isso aí é uma grande revelação nesse novo.
Mas já não pode mais, aí não pode dar spoiler, tá bom.
Do jogo de 2023, informação do 2023, aí é foda, né? Que mais que eu gostei tanto nesse jogo, cara? Me fala você, Romulo, quais foram as partes que mais te impactaram, assim, sem revelar spoiler de momentos... Na verdade, não, eu vou ter que te falar o que é novo desse jogo, né? Por exemplo...
Não, vocês não estão sabendo, mas eu já cortei uma parte agora que eu falei...
quer saber? Ó, por exemplo... Tanto o Leon quanto a Ashley estão infectados, as plagas estão dentro deles, certo?
Sim.
Isso no jogo original existia também, evidentemente, mas era só uma coisa de cutscene, não tinha influência no gameplay. Nesse jogo tem, cara, eu adorei isso, porque eles deram muita ênfase nisso nos trailers, né, em tudo que foi mostrado antes do lançamento.
A Ashley dá uma facadinha no Leon.
Não, mas eu tô falando não em cutscene, eu tô falando em gameplay. Aparece o sacerdote vermelho lá... O fanático vermelho, o Leon fica com dor de cabeça, você perde o controle do personagem, eu achei isso fantástico, cara. Então acho que são os elementos favoritos desse jogo novo pra mim. A maior participação do mercador, o mercador que tem um monte de missão, muito mais participativo.
Não tinha essas missões no 1, não.
Só tinha o lance dos medalhões azuis, Rômulo.
Só? Não tinha do rato, da cobra?
Tinha nada, assim. Nada daquilo.
Porra, eu adoro essa side quest, eu adoro.
E tem tipo, você conhece mais sobre ele que o primo dele, que é umas cobras que você vende.
Uhum.
Não tinha, cara. Exploraram muito ele. E o lance do gameplay aprimorado com as plagas dentro do Leon, né? Que realmente interfere, tem uns momentos tensos, que pra mim a parte do castelo é a minha parte favorita. Os fanáticos lá, os Zealots, são os meus inimigos favoritos. Então eles... Cara, o climão do castelo ficou muito mais macabro, cara. Ficou muito mais sinistro, com aquele monte de altar, com sacrifício. Aquela névoa, aquele, sabe... aquela coisa avermelhada, amarelada, aquela opulência misturada com purulência.
É bom. Eu gosto daqueles canhãozão, você meter bala com aqueles canhãozão lá também é bom demais.
E eles expandiram muito o vocabulário dos aldeões, né? Tanto dos ganados quanto...
Antigamente era só atrás de ti, imbécil.
É muito marcante, tem bastante, né?
Rasteiro...
Você sabia que no jogo original era um único dublador que fazia todos eles?
Ah, se ele ganhou por todos, tá bom, né? Provavelmente não.
Ele fez de todos, cara. Ele ganha por tempo, Romulo, imagino eu. Okay. Mas ele fez de todos, cara. E é bem impressionante esse vídeo que tem esse dublador fazendo todas as vozes, né? Detrás de ti, imbécil! Acá! O que eu mais gosto é... Puedes correr, mas não puedes se esconder. Tipo, eu adoro.
Deve ser uma história maluca, tipo, os caras no estúdio querendo alguém, aí tipo, eles saem e tem um mexicano na frente do estúdio. Ô,
não é não, cara. Não. Eu não sei se ele é mexicano. Eu não sei dizer.
Porra, é um jogo que me surpreendeu. Muito. Muito.
Você tendo gostado bastante do remake do 2 e do 3, isso aqui ainda assim ele excedeu.
Cara. Olha, eu acho que ele não excedeu o 2, não, cara.
Você gosta mais pra do 2 ainda?
Ainda, gosto mais do 2, cara. Mas, por exemplo...
Eu gosto mais desse do que do 2.
Ah, é difícil, mano.
Eu gosto mais do Resident 2 original do que do 4 original. Mas eu gosto mais desse do que do 2.
Eu tô fazendo tudo no jogo, né? Porque agora eu falei, eu vou fazer tudo nessa porra desse jogo aqui. Então o que que eu fiz?
Você é da platina, né? Você gosta de troféu.
Vou dar uma dica pra vocês, que é da turma do troféuzinho aí, ó. O seguinte, uma dica pra ficar fácil o jogo, hein? Em qualquer sistema, no difícil, no hard, no... Tem o modo mercenários, que é igual ao modo mercenários do Village, tá? É menos. Não é tão. Que o modo mercenários do Village, ele tem um...
Não, é diferente. Menor,
tá? É diferente. Mas enfim...
Ele é igual aos mercenários clássicos. O Village, ele derrapou muito nesse sentido.
Então, são três partes, né? É o castelo, a ilha e a vila. Então, assim, se você fizer nota S nos três, você abre o canhão de mão.
Mas você tem que ter dinheiro pra comprar ele.
Mas você tem, se você terminou o jogo, você tem.
Mas aí se você gastou com orelhinha de gato pro Leon, com roupinha aqui, entendeu? Dá pra você comprar um monte de coisa.
Calma, não, mas quem faz troféu, eles guardam dinheirinho, os caras não gastam com besteira. Então é o seguinte, você vai comprar o canhão de mão. Comprou o canhão de mão, aí tem um outro item que você... todas as armas, elas têm um tipo, todas as evoluções dela, e tem uma evolução extra, que é tipo um poder extra. O poder extra do canhão de mão é munição infinita. É uma Magnum no nível máximo com munição infinita. Então você compra por 40 cristais, aqueles roxinhos lá, que também você ganha fazendo missão, você compra por 30 cristais, esse bilhete que dá para você o direito de abrir essa habilidade especial do canhão de mão. Cara, aí você dá um New Game Plus e vai, filho, com um canhão de mão, com a munição infinita, e, cara, é dois tiros no chefe, acabou. É isso.
Olha lá, que sucesso. Até no mais difícil?
No mais difícil, eu não sei, que eu tô no meu... Depois do mais difícil tem um Survivor, tem outro modo, né? Tem outro modo, então...
Ainda mas eu não, acho que é, né? Isso, cara, tipo... Resident 4 foi... Esse remake aqui, ele foi ovacionado ao extremo, assim, muito mais do que eu imaginei que fosse. É, eu sabia que seria sucesso, assim, eu sabia que o jogo entregaria, eu sabia que a Capcom, ela não cometeria os erros do 3. Por mais que o 3 tenha vendido, né, não dá pra abrir mão de certos trechos do jogo, eu acho isso complexo mesmo. É, então ela foi fiel, ela expandiu momentos, em alguns pontos eu acho que poderia ter ido mais. Eu... Conforme jogava esse Resident Evil 4, eu fiquei decepcionado com Dead Space, com o remake que a gente comentou aqui não tem muito tempo.
É, né? É verdade.
Porque foram muitas oportunidades perdidas que esse Resident Evil 4 não perdeu. O Dead Space, ele foi muito fiel, excessivamente fiel ao original. Até nas partes não tão boas assim do original, que tinha espaço pra explorar, pra expandir, pra fazer melhor. É, ele fez, como a gente comentou bem lá, só que esse Resident 4 aqui, cara, ele... Diria que, tipo, 99% das oportunidades ele não deixou escapar de expandir aquele momento, aquele passado do personagem, especialmente o gameplay e os cenários. Eu fiquei curioso de ver esse jogo, eu até capaz de eu comprar, Rômulo, o disco pra ter na coleção aqui, do Resident 4 Remake de PS4. Ele não foi lançado no Xbox One, mas foi lançado no PS4. Eu vi muita gente reclamando de problema de frame rate, de pop-up de textura, etc e tal. Realmente, assim, pro PlayStation 4 conseguir rodar esse negócio, não deve ser fácil. Mas ele foi lançado, então ele tem que ser lançado de uma maneira, né, respeitosa ao jogo em si.
Acho que foi muito bem feito. Não tenho como comparar, né? Mas o trabalho que foi entre que eu joguei, o trabalho inédito que eu joguei foi muito bem entregue, cara.
Pelo Mas é Deus. Muito curioso, e é legal você ter uma percepção muito diferente da minha, jogando agora, e tendo essa percepção do cultismo em Resident Evil, dos Los Iluminados, todo o papel do Saddler ali, e com aquele bastão que ele consegue controlar, e o jeito que é contada a história também tá muito mais no jogo em si, porque no jogo original, depois vale até a pena você ver isso, Romulo. Se você tiver curiosidade pra você jogar o jogo original, eu recomendo bastante. Acho que é um bom momento aí pra você traçar esses paralelos e ver como o jogo original foi muito influente. Nos créditos finais, conta a vila sendo... Como a vila foi, assim... Transformada, sabe? É bem interessante a maneira como é colocado. Nesse jogo também tem isso, uns créditos bem bonitos e tal. Mas também tá em arquivos durante o jogo, né? Ou então em cenários que você observa, em acontecimentos que você
família,
observa.
Tem a família lá, a família do... Como é que era? Do pequenininho lá? Do...
Não. Aí é bem... Inclusive é um dos meus vilões favoritos da franquia, que é o Salazar, né?
O Salazar. Nossa,
Tiraram o chapéuzinho de Napoleão que ele tinha no original.
Tem a mulher que cuidava dele, uns arquivos da mulher que cuidava
dele. E quando você tem que jogar o ovo de galinha no quadro dele?
Tive que fazer isso mesmo.
Então você não fez as missões todas do Mercador ainda.
Oh!
É uma missão, é uma das missões do castelo.
Caramba, não sabia não.
Aí... Ah, tá vendo? Eu tô te dando dica de troféuzinho de conquista.
Tacar um ovo. Eu sei que eu vi um vídeo na internet que o cara matou o último chefe com 3 ovadas de ouro.
É, cara, ovo, cobra, peixe. Dá pra você comer e recuperar a minha vida. Dá pra você vender também. Tudo dá pra você vender pro Mercador, ele compra tudo. E a minha frase favorita do Mercador, do Marco, né? Pô, você, tipo, como eu amei a dublagem PTBR, cara. É. Carnaval não rima com Arsenal não rima com Carnaval à toa, não, amigo. É muito bom, cara. É muito maravilhoso. Eu acho que esse foi o nosso veredito de Resident 4. jogaço, assim, eu acho difícil ele não ficar em primeiro lugar nos meus jogos do favoritos ali do Mais Que Horror. Por mais que o jogo que tenha mais me assustado até o momento em 2023 seja Fatal Frame 4. Esse jogo me fez gelar a alma por muitos momentos, cara, por muitos momentos. Mas é isso, Romulo, vamos pros comentários então, ali no nosso episódio da Megan, do número 54?
Exatamente, temos alguns comentários aqui.
Ah, pera, antes dos comentários, vamos fazer a nossa perguntinha.
Tem joguinho pra dar,
Né?
A trivia.
No jogo I Did Not Buy This Ticket, a gente joga uma personagem chamada Candelária. O que eu quero saber é qual que é a profissão da Candelária. A primeira pessoa que responder corretamente leva uma cópia de I Did Not Buy This Ticket, jogo de terror nacional, PTBR, cópia de Steam. Então vai lá, Romulo, faz aí as honras lendo o primeiro comentário, por gentileza.
Primeiro comentário aqui do Alan Yuri Gamer, aqui ó. Mais um episódio fantástico, e eu continuo com pouquíssimo tempo, mas assistindo o Arquivo X sempre que possível. Você está no caminho correto, Alan. Querendo assistir The Last of Us para intercalar. Forte abraço, meus amigos. Ah, então, pô.
Onde será que você anda no Arquivo X a essa altura? Já faz pelo menos um mês dessa nossa conversa aqui, Alan. Conta pra nós. Conta pra nós em que episódio que você tá.
Por favor, cara. Ó, meu, acho que até a quinta temporada, assim, é flawless o negócio, assim, é absurdo.
É difícil, cara. Aqui vocês vêm da época que eram 22 episódios por temporada. Era uma época que...
Semana.
Um por semana competia diretamente com, tipo, Show do Milhão da Vida, Roda da Fortuna da Vida. Era uma competição desleal. Que, tipo, se o Arquivo X, que é uma série cabeçuda, é uma série que tem ali ganchos, tem os episódios autossuficientes, mas tem muito gancho, pra competir com esse tipo de coisa que tinha que dar audiência. Tudo isso ia comprometendo, né? Tudo isso era uma outra era, uma outra fase de TV, né? E você vê tudo isso lá. Você vê tudo isso lá.
E valeu, Alan. Saudades
pelo comentário. E eu reforço, cara, na minha modesta opinião, o melhor personagem da ficção de todos os tempos é o Fox Mulder.
Ele é maravilhoso, né, cara? Ele é um poço de dúvidas e certezas ao mesmo tempo.
Ele foi meu melhor amigo na adolescência, Fox Mulder. Ó, comentário do Hugo HP. Parabéns, Maxon e Romulo. Excelente podcast que acompanho sempre. Gostei muito da lembrança de filmes de terror com brinquedos e bonecos. Quando criança, era uma das coisas que mais me apavorava. Antes mesmo do Cine Trash, uma das minhas fontes de filmes de terror era o SBT. Sessão das 10 depois do Topa Tudo, né? Pra mim também.
Sim, pela primeira vez na televisão, lembra disso?
E era a 15ª, né? Quase todo domingo tinha um filme de terror. Fui lá que pude assistir filmes como Mestre dos Brinquedos, Hora do Pesadelo, Bolha Assassino, Volta dos Mortos-Vivos, Derry Giggles. O último era conhecido como Doutor Risadinha, lembra desse? Muito obrigado por todas as dicas de filmes, jogos e livro. Um abraço. Pô, você que merece os nossos... Muito obrigados aqui, porque,
lembra,
cara...
do Alligator? Lembra que
era um
careca que caiu no
escuto? Eu adoro esse filme, cara.
Maravilhoso.
Eu acho que era Crocodilo, Jacaré Assassino. Como que era o nome em português?
Deve ser Crocodilo Assassino.
O Jacaré Gigante, alguma coisa assim. Mas eu gosto desse, é um puta clássico, cara. Aliás, aproveitando, Romulo, bem lembrado, você falou do Alligator... O que a gente fala? O que a gente fala semana que vem? Qual é o tema do programa da semana que vem?
Temos três opções aí pra galera aí.
Não, temos quatro, hein? Quatro opções.
Porque tem jogo.
A opção
também,
mais,
né,
votada vai ser o tema da semana que vem.
Ó, primeiro é o Pânico, né?
O Pânico 6.
Estamos
devendo.
Estamos devendo, né? Passamos um pouco o timing, mas tá aí, né? Ainda
tem que
tá
falar, não. Tem que falar.
Escopo, né?
Ou a gente pode esperar ele estrear em streaming, ele sair aí nos digitais da vida, né?
É verdade. Temos agora a estreia da semana agora também, que é o Evil Dead, né?
A Morte do Demônio, a Ascensão.
Ascensão, a Morte do Demônio. Temos um filme do Urso, Cheirador de Cocaína.
Urso do Pó Branco. Um belo filme de ataque animal, cara, por isso que eu lembrei, inclusive.
Nossa, é muito maravilhoso, cara. Esse filme é muito maravilhoso. Você não assistiu, cara? Assista, velho. Assista, porque tem situações nesse filme que você fala, não, velho. Não, não, mano, os caras não estão fazendo isso, velho.
Você sabe que eu achei esse filme muito mais sangrento do que eu esperava e muito menos galhofa do que eu também esperava.
Ele é galhofa pra porra, pra caralho.
Mas, ele é bem menos do que eu esperava pelo trailer, eu pensei que ia ser muito mais.
Mas é um desmembramento, é sangue, é tripa, é perna, braço, cara.
Bom, se você quiser, a gente fala semana que vem. E aí, a última opção seria Dead Island 2.
Um jogo aí, né?
Pra mim, a grata surpresa de 2023, eu não esperava que seria tão bom esse jogo. Eu tava esperando, na real, uma coisa bem medíocre, assim. Não sou muito fã do jogo original, não sou grandes fãs de Dead Island de forma geral. Esse aqui tem me surpreendido muito e vamos falar que sim. Se não for semana que vem, vai ser na próxima, mas diz aí qual que você quer que a gente fale semana que vem pra ser o fio da meada do nosso programa.
É isso aí, pô. E comentem sempre, cara. Não desista da gente, não. A gente às vezes atrasa um pouquinho, mas são percalços. Pô, pra você ter uma ideia, semana passada foi meu aniversário, dia 14, né? Na sexta-feira. Eu passei sozinho numa cidade sem conhecer ninguém porque eu tava com Covid, tá ligado? Então, cara, não dava pra gravar. Até tentamos, mas não conseguia. Eu tava sem ar, sabe? Mas estamos aqui, tô vivo, vivão e vivendo, e lendo o comentário do João Nascimento aqui, ó. Fala, meus queridos. Ainda sobre Terrifier 2, eu tive essa sensação... Ai, rapidinho, eu tomei vacina, viu, gente? Por favor, se não vacinou, vacine-se. Ó, ainda sobre Terrifier 2, eu tive essa sensação que o filme tem uma estrutura parecida com a de um filme de herói, principalmente pelo arco da protagonista, sem entrar em spoilers, algo sobre espada e pessoa escolhida. É muita brisa minha ou faz sentido? Faz sentido, cara.
Totalmente. Tem o lance do pai, tem o lance da mensagem deixada pelo pai. O pai que era um quadrinista, desenhista.
Né? Que é o mentor, que passa a missão.
E no final, ela, tipo, o palhaço ali, o Art, ele é uma entidade, né? Fica claro ali que ele não é um ser humano. E aí você só consegue bater de frente com uma pessoa também com capacidades sobre-humanas.
É o Deus, caso, o Deus Ex Machina, né?
É excelente, cara. Eu gostei muito do final. Assim, o que será o Terrifier 3 que já foi anunciado? Pode ser qualquer coisa, são inúmeras as possibilidades, assim. Com certeza, dos filmes que eu mais espero é o Terrifier novo, porque esse 2 aqui... Aliás, ter assistido esse filme no cinema, cara, foi, assim, um privilégio. Absurdamente incrível isso.
E ele continuou aqui, ó. Sobre Megan, teve ali um ponto do filme que eu senti que tinha sido mudado para ficar mais amigável. A cena envolvendo o gás. Não sei se foi essa parte que mudaram, mas quando o Rômulo falou da alteração, já pensei direto nela.
Foi isso aí mesmo, Rômulo? Que você assistiu a versão estendida, né?
Aham, eu acho que sim, cara. Tive a mesma sensação que o Maxon sobre Gemma. Achei que ela continuaria afundando naquele caminho, priorizando o trabalho até o final. O que talvez fosse legal.
Talvez. Seria talvez outra perspectiva de filme, né? Mas assim, fez um sucesso danado, teremos o Mega 2.0... E vamos ver se aumenta a contagem de corpos aí, se fica um negócio mais cruel. Mas, cara, vou te falar que quando a gente gravou o programa, eu fui um tanto, não vou dizer desonesto, mas eu tenho gostado mais do Megan, conversando com pessoas, assim, sabe? Honestamente, assim, o filme foi me ganhando, foi
crescendo. Isso é uma coisa boa, assim, da gente não gravar também. É bom a gente gravar na hora da emoção, tem muito de assistir, mas também é bom depois a gente digerir um pouco, né? A gente sempre fala isso aqui.
Com certeza. Bom. Não, a gente tá fugindo dessa coisa do imediatismo, cara.
A gente já não ganha salário. Isso aqui a gente faz porque a gente já gosta.
É amor à causa e espero que vocês comprem essa de tipo, né?
E aqui ele mandou um PS. Maxon, você estava no show do Death Heaven em São Paulo? Acho que eu estive lá, mas fiquei com vergonha de dar oi e não ser você.
Eu já falei com o João no Twitter, realmente era eu ali, cara, no Fabrique, né? Pô, Death Heaven é uma das minhas bandas favoritas. Eu tinha que estar lá, estava, e pô, que legal que você estava também. E depois eu também estava no show do Alcest, comprei ingresso pro Ghost, vou no show do Draconia.
Pô, você conseguiu? Porque não conseguiu, acabou, né?
Abriram outro dia, pô.
Puta
vida. Abriram o segundo dia.
Crypta, né, meu?
Crypta e Ghost, isso. Já vi Crypta também. Mas era eu, João. Da próxima vez, pô, vem falar comigo. Que isso, cara? Pô, seria um prazer conhecer você, trocar uma ideia. E obrigado pelo comentário. Ó, vem dois aqui, dobradinha do Silk Shark. Eu vou ler o primeiro e você lê o segundo, tá?
Tá.
Rapaz, Last Shift é barra pesada, nem sabia desse remake. Vou atrás correndo agora. Não sei ainda não, Silk Shark. Na verdade, eu acho que estreou lá nos Estados Unidos, no cinema. Acho que vai levar um tempinho pra chegar aqui. Eu espero que venha no cinema também. Assisti nas antigas por indicação de um amigo. Ele só me mandou um link de madrugada e falou, vê aí. Eu cliquei e julguei logo pela capa, né? Achei que seria filminho de exorcismo genérico. Rapaz, 10 minutos de filme eu já tava gelado. Vai e tomando nessa. Na cara todos os jumpscares possíveis. Ha, 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 abraço mais feras. É, cara, Last Shift é altíssimo nível. E esse remake...
A Jaque ama esse filme, a Jaqueline ama esse filme também.
É excelente, absolutamente excelente.
Eu não sei se é porque tem a protagonista feminina, se tem, tem tudo a ver, né? Tipo, o lance de, cara, dela sozinha ali, meu...
Não, é excelente, maluco, cara, baita filmaço.
Ele mandou aqui, ele mandou outro comentário, Nhak, Roboto, Chan, Bebop, Nhak. Parabéns, Maxon, por ter trabalhado em um projeto que tu é tão fã, cara. Imagino, ah, deve estar falando do Resident, né? Imagina o teu brilho no olhar ao ser convocado, hehe. Mas feras, eu vi Megan e, pra falar a verdade, eu achei bem marrom menos. Mas o filme, de cara, é impactante, sim. Tem seu valor e um caminho no Vale da Estranheza ali que poderia ter sido melhor explorado.
Pô, sim, Shark, mas eu acho que a melhor parte do filme, cara, quando a robozinha começa a cantar pra menina lá, é bizarríssimo, bizarro. Então, quando ela tá ali carregando a bateria extremamente macabra no quarto, no canto lá, como, sabe, tipo... Eu acho que eles exploraram bem. Dá pra explorar sempre mais, mas eu acho que foi dos pontos altos do filme, sim. O filme pegou pra mim quando começa a matança. Quando começa a matança, não é tão bom quanto o que vem antes, quanto todo o lance familiar.
Ela ali... Quando ela liga o modo cachorro ali, sai correndo. Que ele manda aqui, ó. Dá uma agonia ferrada encarar aquele ser, e é perturbador imaginar uma IA humanoide seguindo e observando full time. Ele, oh, o chat GPT aí, ó. O remake do Alexa Chuck peca nesse sentido, mas pelo menos entrega mortes bacanas e um melhor suspense também.
Oh, eu sou um defensor do remake do Chuck, cara. Acho um filme bom. Eu acho ele super sangrento. Aquela Black Friday no final, achei excelente. O ponto alto do filme, cara. De longe, assim.
Ele completou com filmes de boneco matador, é demais. Meus três filmes eu jogaria: Mestre dos Brinquedos, Gritos Mortais e Pequenos Guerreiros. Esse último eu acho perfeito.
Eu gosto desses três, cara.
E quando mais novo, eu meio que tinha medo de umas cenas, mas sonho com um remake de terror dele até hoje, kkk. Igual viagem ao pensar em um projeto colaborativo entre Jovem Cronen, Jovem Cronen, o Cronenberg filho, talvez, e o Mr. Panos Cosmanotos, é.
Cosmatos.
Ele mandou uns Cosmanotos.
É, o Panos Cosmatos. Cara, assim, Gritos Mortais, se não me engano, é o segundo filme do James Wan, né? Depois dos Jogos Mortais. Eu preciso revisitar, eu gosto bem mais ou menos, mas eu sei que o próprio James Wan tem um carinho gigante por esse filme. Bom, é isso que eu vou fazer, cara, nesse final de semana. Vou revisitar, vou convencer a Vanessa a ver comigo, minha digníssima, maravilhosa, beijo, Vanessa, a ver Gritos Mortais comigo. Ela tem um ódio, assim, um medo mortal do Chuck, mas quem sabe... Eu esqueci o nome daquele sinforoso lá do Gritos Mortais, cara.
Eu não sei, cara.
Vamos ver. Mas valeu, Sick Shark, cara. Você deu, assim, uma viagem pro passado falando
dos Pequenos Guerreiros. Mas se você entendeu o que é um sinforoso, parabéns, você tá velho.
Ó, tem aqui o comentário saideira do W.O. Parabéns pelo podcast, queridos. Vou sugerir meu filme de boneco predileto, que não é do gênero de terror, mas chama-se Lars and the Real Girl, pô, do Ryan Gosling. É uma pequena pérola do Ryan Gosling. Um filme lindíssimo sobre a solitude, um dos olhares mais sensíveis que já vi sobre os tímidos. Sobre aqueles que têm uma profunda dificuldade de interação social e de como a empatia pode ajudar muito aqueles que têm o sentimento de não se adequarem na sociedade. Maxon, veja, Rômulo, veja, abraço. Já vi, e é um filme que eu sempre recomendo para quem diz que o Ryan Gosling sempre interpreta o mesmo papel. É tipo, assiste esse. Ele chama a Garota Ideal. Será que é isso? É, Garota Ideal em português, o Lars and the Real Girl. É isso aí. Recomendo também, gosto bastante. E, pô, que demais você ter citado esse filme, cara. Pô, só fez desse programa ainda mais especial.
Sim.
E eu acho que é assim que a gente termina esse Eu Ouço Gente Morta, essa volta, né, depois de um tempinho aí parado. E é um especialíssimo de Resident Evil 4, um jogo que, cara, vai estar sempre muito no meu coração por motivos muito especiais. E obrigado, Rômulo, por compartilhar suas histórias com
agora tá comigo, no meu
com a
também.
Gente. Obrigado a todo mundo que comentou, que chegou até aqui. Nos encontramos semana que vem com mais um Eu Ouço Gente Morta. É isso aí, valeu, tchau.
Beijo, galera, tchau, tchau.